nos últimos dias, né? Mas agora voltando esse calorão e essa seca, esse tempo mais seco foi o que prejudicou muito aqui a região, produtores aqui de Marau, de diversos municípios aqui no entorno de Marau. E nós já anunciávamos, né, há pouco, que teríamos agora um contato com a deputada federal, Reginete Bispo, está na nossa companhia mais uma vez, porque foi através dela que teremos uma ação agora, uma comitiva, na verdade, do governo federal que vem ao Rio Grande do Sul, justamente para fazer uma avaliação dos efeitos da estiagem por aqui. Reginete, não tive ainda a oportunidade de conversar contigo, então bem-vinda mais uma vez à nossa programação. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alvorada de Marau. Uma alegria estar com vocês novamente.
Falando de um tema importante, né, Reginete, até nós temos aqui a informação de que a comitiva que vem do governo federal vai visitar o município de Hulha Negra. Começo te perguntando por que esse município foi o escolhido.
Bem, aos ouvintes, a você, Camila, Hulha Negra foi um dos municípios escolhidos porque é um dos que está mais penalizado com a estiagem, com a seca, né? A situação é muito crítica. É bem verdade que temos outros municípios que estão em situação semelhante, né? Mas ali a situação é uma das mais críticas do estado. E nós temos, Camila, em Brasília, em janeiro, a gente recebeu já por duas vezes a nossa bancada, comitiva das instituições, das organizações, inclusive de prefeitos aqui do nosso estado, pedindo, né, ajuda no enfrentamento dessa crise que já se torna uma crise humanitária. Pelo tamanho, pela extensão da estiagem, né? Que não é novidade, mas aqui no nosso estado já é 3 anos consecutivos que a gente tem essa estiagem severa. Tá?
Pois
Então,
é.
Nós recebemos, atendemos esse apelo das federações, dos sindicatos, das prefeituras e o governo federal está enviando aqui essa comitiva para estudar, né, como melhor agir, embora já estejamos liberando recursos, né, e políticas para atender essa população.
Sabe que durante a eleição do ano passado, deputada, aqui no estado do Rio Grande do Sul, no momento em que os candidatos eram sabatinados, antes da eleição, antes do dia da votação, em muitas oportunidades foram questionados, porque todo ano a gente tem situações como essa. Não é uma novidade, não dá para dizer, ai meu Deus, o que que faço agora com estiagem? É algo que acontece. Não há já a necessidade de nós pensarmos num planejamento estratégico para que isso não nos surpreenda, não nos assuste tanto, para que os produtores também tenham aí um suporte mais permanente, digamos assim.
Sim, isso deve ser pensado a curto, médio e longo prazo. Nas reuniões que tivemos com as entidades representativas dos agricultores, especialmente da agricultura familiar, apontamos exatamente para isso, né? Temos que ter ações emergenciais agora para atender essa necessidade, mas também precisamos desenvolver projetos de médio e longo prazo que sejam preventivos, tá? E preventivos no sentido de que o campo não fique desabastecido de água, né? Então, esse é um dos temas que a gente tem tratado, a nossa bancada, junto com o governo federal e as entidades representativas da agricultura aqui do nosso estado, né? Então, o governo, uma das linhas, né, de ação é liberar recursos, né, com projetos de irrigação, cisternas, que possam garantir ao produtor, é que mesmo diante da estiagem não falte água, né? Porque é muito triste o que a gente tem verificado, gados, animais padecendo com a falta de água, tá? E as famílias desestruturadas, né? O setor produtivo do campo desestruturado, porque o impacto é muito grande, como você bem disse, Camila, não é algo recente, tá? Há mais de 10 anos que o Rio Grande do Sul vem sofrendo com a estiagem, sendo que os últimos anos, os últimos 3 anos, foram impactantes porque foram estiagens mais severas, né? Então, a gente está muito atento a isso, né? Agora, precisamos sim ter medidas, né, de prevenção, tá? Então, é acesso à água, mas também nós precisamos olhar atentamente para o meio ambiente, né? Fazer reflorestamento, né? Cuidar dos nossos rios, para que essa situação não se agrave ao longo dos anos.
Essa é uma missão de todos nós, na verdade, né? De não somente, né, do produtor rural. Os prejuízos aqui no Rio Grande do Sul, só para se ter uma ideia, pelo menos era a informação que nós tínhamos, a mais recente, chegam a 13 bilhões de reais, ou aproximadamente isso. E aqui no Rio Grande do Sul, o governador já anunciou cancelamento das dívidas, anistia de 100%, certo? São 48 mil agricultores que terão as dívidas canceladas. Existe, com relação a qualquer débito que se tenha relação com o governo federal, há algo previsto nesse sentido, semelhante a essa iniciativa aqui do estado do Rio Grande do Sul?
Sim, o governo está discutindo. Nós reunimos com os ministros e as entidades, e uma das propostas, né, é a isenção perdão da dívida, ou renegociação dessa dívida. Esses detalhes vão ser acertados agora com a comitiva que chega aqui no estado amanhã, com os 5 ministros, mais o presidente da Conab, Edgar Preto, que vão tratar disso, né? Mas o governo federal já liberou quase 4 milhões para 19, 15 municípios que estavam numa situação emergencial, 6,5 milhões para 19 municípios que já estão com seus planos de ação de prioridades traçados, né? Então, esse recurso já está definido, né? Mas emergencialmente o governo vai estar liberando recursos para água, né? Especialmente para que a água chegue através de carro-pipa, através de cisternas, enfim, que chegue imediatamente a água, e também para aquisição de alimentos, porque infelizmente é uma realidade que a gente está vivenciando aqui no nosso estado. De produtores, em função das secas consecutivas, hoje não terem alimentos disponíveis, né? E
Olha só.
temos também, né, aqui no nosso estado, que tem uma presença muito forte, as comunidades tradicionais, especialmente as comunidades remanescentes de Quilombo, que são duramente impactadas pela estiagem. Então, é um pacote que o governo vai estar trazendo e discutindo mais a miúde com todas essas organizações representativas, FETRAF, FETAG, assentamentos, comunidades quilombolas, para amenizar, neste momento, para amenizar o impacto da seca, mas também com projetos de irrigação, cisterna, recuperação de florestas, a médio e longo prazo.
Nós conhecemos mais a sua história no momento em que a senhora assumiu, né? Até por ter o seu histórico ligado aqui ao município de Marau, ter nascido aqui, e a senhora substitui, na verdade, suplente, né, do Paulo Pimenta, que é o responsável pela Secretaria de Comunicação Social. Paulo Pimenta, desde o início do mandato, né, deputada, já enfrentou algumas situações bem delicadas. Temos agora também o litoral norte de São Paulo, governo do estado enfrentando essas situações que são impostas, né, por pela pelas situações climáticas, por esses fenômenos climáticos que às vezes nos causam tantos prejuízos, né? E eu não falo só de prejuízos materiais, no caso aí de São Paulo também a situação é muito crítica, muitas pessoas mortas, sem dúvida, né? É uma situação preocupante.
Sim, são fenômenos que estão acontecendo, alguns previsíveis, né, por falta de investimento, especialmente nas cidades, né, de uma política de prevenção, de urbanização, de saneamento, e que acaba impactando na vida das pessoas, né? E há umas mudanças climáticas, né, que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, né? E, obviamente, que nos locais onde não tem investimento público, isso se torna muito mais impactante. Mas a gente tem visto que isso tem acontecido em todo o Brasil. São Paulo, você traz muito bem, é um exemplo típico, né, do que aconteceu, mas a gente já viu isso acontecendo na Bahia, já vimos aqui no Rio Grande do Sul também, né, enchentes que chegam arrasando, né, invadindo cidades, ruas, casas, né? Isso são efeito das, na minha opinião, efeito das mudanças climáticas, porque também a gente tem sido o ser humano, né, e os governos têm sido pouco atento ao cuidado e à preservação do meio ambiente, né?
Tudo
Então
isso.
isso é um alerta muito grande para nós, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente viu nas últimas décadas, né, investimento pesado no agrotóxicos, né, sem controle, que tem, né, afetado o rio, o desmatamento, né. No Brasil foi um período que esteve generalizado, especialmente na Amazônia, mas isso também no nosso estado, né. Então, isso é um alerta muito grande para nós seres humanos, para os nossos governos, de como a gente tem que ter um olhar muito especial e muito atento no cuidado e preservação do meio ambiente, do planeta Terra, que é a nossa casa, onde todos nós, né, obrigatoriamente vamos viver e vivemos, né?
Muito planejamento, né, deputada, para que nós possamos também dar continuidade a um plano de desenvolvimento, mas com responsabilidade nesse sentido. Planejamento pode-se dizer que passa muito pela Câmara Federal, né?
Passa muitíssimo pela Câmara Federal, passa pelo orçamento da União, né? Essa política tem que estar no orçamento da União, que é da preservação dos nossos rios, das nossas matas, no controle da emissão do gás carbono, né? Que tem impactado muito o clima. Nós, na semana passada, aqui em Porto Alegre, no domingo, tínhamos 41 graus. É um negócio assustador, né? Então, esse impacto, ele é muito alto na vida das pessoas, não só do campo, mas da cidade também, mas hoje, principalmente no campo, porque o campo é o que produz o alimento, a comida que vai na mesa do cidadão e da cidadã brasileira, né? Então, nós sabemos que o impacto da seca na produção de alimentos vai impactar no orçamento de cada família, porque sabemos que o alimento vai chegar com escassez e mais caro nos supermercados, mais caro na mesa das famílias. Então, é um problema muito grave e, felizmente, o governo federal está se mobilizando, o Estado está se mobilizando para atender as famílias e garantir um futuro. Esperamos que consigamos chegar a isso. Garante um futuro do setor produtivo do campo mais estável, mais seguro, não só para os produtores, mas também para garantir a segurança alimentar e nutricional do nosso povo, né?
Essa é uma missão, uma grande missão. Deputada, a senhora acompanha a comitiva nessa visita ao Rio Grande do Sul?
Acompanho, vou estar em Hulha Negra amanhã, tenho acompanhado as mobilizações das organizações dos produtores rurais aqui do estado, tanto aqui no Rio Grande do Sul como as comitivas que tem feito a Brasília, né? A gente reuniu diversas vezes, como ministro de Desenvolvimento Agrário, do MDA, e com os demais ministros que vão estar aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, são cinco ministros que vão estar aqui: Paulo Teixeira, né, do Desenvolvimento Agrário, o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, e Paulo Pimenta, como você já citou ali, que é o ministro da Secretaria Nacional de Comunicação Social e de Combate à Fome, da Assistência Social, o Wellington Dias. Ou seja, o governo está mobilizando todos os setores que podem efetivamente influenciar na superação dessa condição adversa e precária que o setor agrário gaúcho está enfrentando. E junto com a comitiva vem também o nosso gaúcho também, Edgar Preto, né, que é presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, que tem um papel importante, que vai ser na questão da distribuição, garantir que o milho chegue em boa parte das propriedades para que não falte alimento para os animais, né? Então, a Conab também está com essa responsabilidade, né, de fazer a distribuição dos estoques que se tem de milho, né, para garantir o alimento dos animais, especialmente do gado leiteiro, né?
Deputada Reginete Bispo, muito obrigada pela sua atenção. Eu quero reforçar aqui um convite que já lhe foi feito. Quando passar aqui por perto de Marau, nos faça uma visita para que possamos também conhecê-la pessoalmente, ok?
Ah, obrigada, Camila. Eu estou me organizando para agora no próximo mês, março, abril, ir para a região ali de Marau, Passo Fundo, e certamente vou fazer um roteiro. Pretendo retornar à minha terra natal, Marau, lá em Laranjeiras, visitar, né, essas localidades, e certamente farei uma visita na Rádio Alvorada de Marau, especialmente no teu programa,
Ah,
Camila.
que bom,
Será um
fico
prazer
bem feliz.
estar ali e, de certa forma, poder contribuir para o bom debate, ouvir também as demandas da nossa região e poder, lá em Brasília, estar ajudando o município de Marau e região, né, nas suas reivindicações e tudo aquilo que for possível para melhorar a vida do povo, né?
Legal, Laranjeira tá linda, viu? Vai ganhar uma praça nova, inclusive, tá? Um investimento legal ali para o distrito de Laranjeira, que sempre também nos recebe com muito carinho. Obrigada, deputado, um grande abraço, bom restinho de semana e boa vinda aqui, né? Eu acho que a senhora já está no Rio Grande do Sul, mas boa viagem até Hoolha Negra e que tudo se transcorra da melhor forma possível.
Obrigada, um grande abraço para você e todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Até mais.
Até. Deputada Reginete Bispo, deputada federal. A gente já falou algumas vezes, né, que ela nasceu aqui em Marau, é marauense, e agora atua na Câmara Federal. Ela que articulou essa visita da comitiva do governo federal ao Rio Grande do Sul, como falamos já, né, anteriormente no programa Hora do Agricultor. Aqui no estado as ações estão sendo intensificadas. Vou fazer aqui um comentário. Às vezes a gente percebe que tardiamente, né? Porque esse assunto já vem preocupando, né? Inclusive, não falo só do setor produtivo, de todos nós, né? A gente sabe que isso vai respingar em todos nós, né? Mas agora me parece que também as ações do Piratini estão sendo ampliadas para que medidas sejam tomadas, que novas ações sejam efetivamente destinadas a esse processo de superação, de contenção